agora. CBN Concretiza.
No CBN Concretiza desta quarta-feira, hoje dia 18 de dezembro, nós vamos bater um papo com a Isabel Liede, vamos falar de consórcio, ela é consultora de investimentos e a gente tem observado com o aumento da taxa de juros, a taxa Selic, que foi para 12,25, alguns dizem que passa a ser uma boa opção o consórcio. Isabel, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Zé Roberto.
A Isabel, que é a Isa, que é comunicadora, trabalha na Rádio Colmeia.
Isso.
E também é consultora de investimentos. Esse ano, qual é o balanço quando a gente fala sobre consórcios? O pessoal vendeu bem?
Muito bem. Há um crescimento muito grande em todo o Brasil, não só na empresa onde eu trabalho, mas no consórcio em geral. O Brasil observou aí que realmente os brasileiros estão entendendo como o consórcio é uma forma mais econômica de adquirir um imóvel, um veículo, de realizar um serviço. Então, o crescimento é exponencial do consórcio no Brasil. Apesar de ser um produto antigo já, né? Mas recentemente o consórcio teve realmente um boom no Brasil todo.
E o consórcio nasceu no Brasil.
Exatamente, nasceu no Brasil.
Ganhou então, espaço em grande parte do mundo.
Com certeza. Antigamente, o consórcio ele era utilizado para bens de pequenos valores, né? Mas com o tempo ele passou a ser utilizado para compra de imóveis, veículos, enfim. Então, cresceu muito nessa área, principalmente na área imobiliária.
E quais as diferenças, Isa, de adquirir um imóvel via consórcio?
Certo, vamos fazer um comparativo rápido, né, das formas que nós temos hoje, as principais formas hoje que a gente tem para comprar um imóvel ou um bem. A compra à vista, onde o cliente ele precisa se descapitalizar, então aquela reserva financeira que ele tem, ele vai utilizar toda para adquirir aquele imóvel, e ele se descapitalizando, se aquele valor está investido hoje com um rendimento, ele perde aquele rendimento ao investir no imóvel, né? Ele perde a liquidez também daquele valor, afinal, se ele comprar o imóvel e ele precisar daquele dinheiro de forma mais urgente, às vezes por uma emergência familiar, enfim, para ele restituir aquele valor, ele vai precisar vender aquele imóvel, pode levar alguns meses. Então, a liquidez também é um ponto que a gente precisa observar. Se pensarmos no financiamento, ele é mais rápido, mas ele tem um custo, né? O financiamento você precisa de uma entrada, os bancos vão analisar de acordo com a sua renda qual é a sua possibilidade de parcela e quanto deve ser a sua entrada para adquirir aquele imóvel. Uma entrada que às vezes nós falamos ali de 30, 50% e não são todos os brasileiros que têm hoje essa reserva financeira para dar uma entrada de 30, 50% do valor do imóvel para realizar o sonho da conquista da casa própria, daquele primeiro imóvel. Então o financiamento ele já deixa de ser uma opção muitas vezes por conta das parcelas, mas altas e dessa entrada. E quando a gente fala de consórcios, a gente tem uma opção que é sem entrada, que não tem taxa de juros, por quê? Quando o banco ele realiza o financiamento, o banco está emprestando o dinheiro para o cliente comprar um imóvel. Já no consórcio, não é a administradora de consórcios que vai oferecer aquele valor para o cliente. É o próprio grupo, o qual o cliente faz parte, onde as parcelas pagas por aqueles clientes daquele grupo que vão subsidiar as contemplações e a compra dos bens. Então, não tem taxa de juros. E se nós pensarmos o seguinte, Zé, pensar num crédito aí de R$300 mil num consórcio imobiliário. Você vai ter uma parcela reduzida ali até a tua contemplação de em torno de R$1.000. Digamos que leve 10 meses pagando as parcelas e você contemple, tem a chance de comprar um imóvel. Depois desses 10 meses, você fez um investimento de R$10 mil. Onde você vai conseguir, com um investimento de R$10 mil de entrada, adquirir um imóvel de R$300 mil? Não tem outra opção no seu consórcio. Ah, mas e se levar mais tempo, levar 30 meses? Com R$30 mil de entrada, digamos assim, que foi o investimento que você fez por esse período, você vai adquirir um imóvel de R$300 mil. Então, isso se refere a 10% do valor daquele imóvel. Então, realmente, é a opção mais acessível hoje para você adquirir um imóvel, é o consórcio.
E a gente está observando o cenário econômico, por exemplo, a gente falava sobre a última reunião do cupom que teve alta de 1,1%, chegando a 12,25% a taxa de juros, e na própria ata já houve a sinalização de mais duas altas da taxa de juros, né? Bom, se bem que agora vai entrar no mês de janeiro, entra o Gabriel Galípolo, que foi indicado pelo presidente Lula, sai o Roberto Campos Neto, não sei se isso poderia interferir, de qualquer forma, há um direcionamento lá do cupom, do comitê, de que haveria necessidade de mais duas altas em razão da inflação. Então, quanto mais sobe a taxa de juros, mais atrativo fica o consórcio.
Com certeza, Zé. Quando a gente analisa aqui essa questão do consórcio não precisar de uma entrada e não ter a taxa de juros, se torna muito mais acessível para o cidadão conseguir conquistar aquele imóvel. Isso quando a gente fala, né, de um empreendimento, de um primeiro imóvel para a realização da casa própria. Mas nós também conseguimos avaliar esse mesmo cenário com clientes que são investidores, que eles querem fazer, realizar ali um aumento de patrimônio, conquistar mais imóveis. Se nós utilizarmos o consórcio como uma ferramenta, também se torna muito atrativo. Vamos observar e aproveitar aquele mesmo exemplo. Digamos que leve 30 meses para você contemplar aquela carta de 300 mil. Você fez um investimento de 30 mil reais. Você adquire o imóvel e coloca este imóvel para locação, por exemplo, Zé Roberto. Com o valor que você vai receber de aluguel daquele imóvel, você vai pagar as parcelas seguintes do seu consórcio. Então, é como se o seu locatário pagasse o restante do seu consórcio para você. Então, é como comprar um imóvel, por exemplo, com 70% de desconto, porque você vai pagar as parcelas iniciais, quando contemplar, depois você já vai ter a renda da locação deste imóvel para poder pagar o restante do seu consórcio. Então, se torna um negócio muito mais atrativo. Eu tenho um cliente que ele realizou a venda de alguns terrenos e ele conseguiu reunir um montante ali no banco de R$1 milhão. Com este 1 milhão, né, parado, investido, ele tem um rendimento de aproximadamente R$10 mil ao mês. E qual foi a conclusão que nós chegamos? Ele poderia contratar mais R$1 milhão com o consórcio, com uma parcela de em torno de R$3.350. Ele já paga em aluguel em torno de R$4 mil ao mês e ainda vai ter uma sobra, né, nessa renda ali de 10 mil que ele tem com aquele 1 milhão investido, para utilizar em outros afazeres. E assim que ele contemplar, ele vai comprar o imóvel, vai sair do aluguel, vai ter uma parcela um pouquinho mais alta após contemplação, mas ainda assim, ele tem R$1 milhão no banco investido, com 10 mil reais de rendimento mensal, e vai ter um novo imóvel de 1 milhão. Então você consegue multiplicar de forma muito mais fácil com o consórcio.
Interessante. E para a gente esclarecer também, porque no passado parece que não tinha isso. A pessoa pode comprar lá uma carta e ela pode dar o próprio valor da carta, uma parte, como lance, é isso?
Exatamente. Aqueles clientes que não possuem um recurso para realizar um lance pago, como a gente chama, né, eles podem utilizar o lance embutido, que é aquele que abate da própria carta. Então, é mais uma forma dele tentar contemplar aquele crédito e realizar o sonho dele. O que, que é o lance? Muitas pessoas têm dúvidas quanto a esse termo, mas o que, que significa o lance? É algo que eu vou pagar a mais para conseguir contemplar o meu consórcio? Não, é uma estratégia, é uma ferramenta para você tentar contemplar de forma mais rápida o seu consórcio, mas você não vai pagar nada a mais por isso. No caso do lance embutido, você vai bater parte do valor do seu saldo devedor, da sua parcela, e vai contemplar um crédito um pouco menor, mas não vai pagar nada a mais. No lance pago, você já vai estar abatendo do seu saldo devedor e a sua parcela também reduz. Então, o lance é uma ferramenta que facilita a sua contemplação, não uma forma de pagar a mais, talvez, por contemplar mais rápido. Não é nada disso. Às vezes, os clientes têm essa dúvida, mas é uma ferramenta muito interessante para aqueles clientes que têm mais pressa em contemplar e adquirir o bem.
Então, vamos esclarecer também, por exemplo, faz lá uma carta de crédito, tem lá uma carta de crédito de R$500 mil, a pessoa usa uma parte para dar o lance, ele dá o lance e leva, digamos, aí ele vai receber um valor menor ou ele pode continuar pagando o valor da parcela inicial com esse valor cheio de 500 mil?
Ele pode ser contemplado no sorteio, né, e receber o crédito integral, ou então, se ele ofertar o lance, ele recebe um crédito um pouquinho menor, mas ele continua ali pagando também uma parcela um pouco menor. Caso ele queira ofertar um lance pago, ele já vai estar abatendo, é como se fosse uma entrada, um balão, né, um abatimento ali do saldo devedor dele, e ele mantém o mesmo crédito de 500 mil. Então, tem essa possibilidade também.
E esses grupos são de quantas pessoas?
Varia muito, Zé, varia muito. Tem grupos de 1.000 pessoas, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas. Alguns clientes, eles questionam esse ponto da quantidade de pessoas que fazem parte dos grupos de consórcio, mas nós temos que observar por dois pontos. Quanto mais pessoas tiverem naquele grupo, mais pessoas vão estar pagando as suas parcelas mês a mês, naquele cofrinho em comum do consórcio, digamos assim, daquele grupo. E quanto mais parcelas pagas, mais clientes vão ser contemplados dentro daquele grupo. Então, às vezes o cliente fala, não, mas tem muita gente nesse grupo, vai demorar para eu ser contemplado. Nem sempre, porque vai ter mais clientes pagando parcelas, mais rendimentos dentro daquele grupo e mais clientes contemplados em cada uma das assembleias. Então, vai muito da estratégia que a gente realiza quando nós sentamos para conversar com o cliente em reunião para entender qual é a necessidade dele, qual é o valor de parcela que ele pode pagar mês a mês, quanto ele tem para ofertar um lance pago ou não há este recurso disponível, em quanto tempo ele pretende contemplar, é algo mais urgente ou ele quer um prazo mais longo para ter uma parcela pequena, pequenininha, levar mais tempo pagando, mas que fique mais acessível. Então, nós fazemos essa consultoria de investimentos para entender a necessidade de cada um dos clientes e oferecer a melhor opção de grupo. Tanto é que eu não costumo atender o cliente que entra em contato comigo, por exemplo, pelo WhatsApp, e falar, me manda uma tabela aí. Porque a tabela não vai solucionar, né? Nem sempre vai solucionar o que ele precisa. É necessário ter essa consultoria, entender a necessidade, qual é o cenário, para que nós, como especialistas em consórcio, possamos ofertar a melhor opção de grupo, de cota, de parcela, enfim, algo que se encaixe realmente no objetivo.
E o tempo, ele também varia, né?
Varia. Se é um consórcio imobiliário, nós temos um prazo um pouco maior, claro, por conta do valor do investimento, em torno de 200, 220 meses. Uhum. Se nós considerarmos aí um comparativo com o financiamento, por exemplo, que o cliente vai ter 360, 420 meses pagando parcelas, imagina quantos anos pagando a parcela do financiamento no consórcio, a parcela ela é muito mais acessível e você paga por menos tempo. Em menos tempo você consegue quitar este bem. E quando nós falamos de consórcio de veículos, aí o prazo é um pouco menor, por conta também do valor.
E o consórcio, Isa, também, consórcio imobiliário ou outro consórcio, enfim, de veículo, pode ser usado como investimento. De repente a pessoa, ele adquire lá e ele não está nem pensando na contemplação. Uhum. Se contemplar, melhor ainda. Ele pode até vender.
Sim,
a carta,
claro,
ali no começo. Mas se não sair, também é uma forma de investimento.
Excelente ponto, Zé. Nós podemos observar o consórcio como um investimento. Naquele mesmo exemplo, que é a aquisição do imóvel para colocar para locação, onde você vai ter o rendimento ali com o aluguel que você vai receber daquele imóvel. Nós podemos considerar também a questão da venda da carta contemplada, que é um ótimo exemplo. Por exemplo, você tem a contratação ali de um crédito de 100 mil reais, um crédito imobiliário. Mas o seu objetivo não é adquirir novos imóveis para a sua carteira. Você vai pagando as suas parcelas mês a mês, um crédito de 100 mil vai ter uma parcela de aproximadamente 340 reais. E digamos que ao longo de 10 meses você contemplou. Dou esse exemplo que fica mais fácil aí para o nosso ouvinte fazer a conta. Em 10 meses você investiu 3.400, 3.500 reais em parcela. Você pode vender essa carta contemplada e receber um lucro de, em média, de 25% a 30% do valor do crédito. Então, se você investiu R$ 3.500 em parcelas e vender esse crédito e receber um lucro de em torno de R$ 30 mil, você vai ter um lucro líquido de em torno de R$ 27 mil. Essa é uma estratégia muito interessante que nós temos com vários empresários. Eles adquirem cartas de R$ 100 mil, né, um portfólio ali de 5, 10 cartas de R$ 100 mil, e conforme essas cartas vão sendo contempladas, eles vão vendendo e aproveitando o lucro dessa operação. Esse lucro pode ser investido aí na sua empresa, nos seus negócios, então é uma oportunidade bem interessante. Sem contar também, quando a gente fala sobre empresários, é a questão da frota, né? O cliente que tem aquela empresa que utiliza uma caminhonete, um caminhão ou mais caminhões para fazer a entrega dos seus produtos, precisa renovar essa frota com certa constância, pois a utilização no dia a dia vai depreciando o veículo. Então ele já faz esse planejamento com o consórcio para daqui a alguns meses ou até, né, anos, ele possa contemplar essas cartas e já fazer a renovação dessa frota de veículos. Então nós temos várias empresas aí que são transportadoras, por exemplo, que vão trocando seus caminhões com certa frequência com a utilização do consórcio.
Muito bem. Nós temos aqui, bom, aqui você já respondeu, para quem o empresário como o consórcio, para quem é empresário como consórcio pode ajudar quando falamos em benefícios para as empresas, né?
Exato.
Você já detalhou aí, tem perguntas aqui também em relação, vamos ver aqui. Por exemplo, se a pessoa desiste de pagar, por uma razão ou outra, questão financeira, ela pode vender a carta, mas se ela não vender, ela perde o dinheiro?
Não perde o dinheiro. A cota dela entra para o sorteio de cotas canceladas. Então, ela vai participar das assembleias, mas uma categoria separada, onde ela vai participar desses sorteios e quando ela for sorteada, quantas cartas canceladas, ela vai receber novamente esse valor que ela já havia investido, claro, descontando as taxas, né? Mas ela consegue reaver este valor. Mas numa situação como essa, onde o cliente não está conseguindo mais manter a sua parcela do consórcio, se ele ainda não foi contemplado, nós conseguimos oferecer algumas possibilidades. O consórcio, a gente fala que ele é muito versátil. Você ainda consegue fazer um downgrade ou um upgrade do valor do seu crédito dentro do teu grupo, de acordo com as possibilidades do seu grupo, se você tiver essa necessidade. Digamos que hoje eu não consigo mais pagar uma parcela num valor tão alto, eu consigo uma parcela um pouco menor e eu não quero desistir do meu consórcio, você consegue reduzir um pouquinho o seu crédito, aquilo que você já pagou permanece ali na tua conta e você assume uma parcela um pouquinho menor para não desistir do seu sonho. Se, infelizmente, o cliente realmente não consegue continuar com o consórcio, aí ele realiza o cancelamento, mas ele consegue restituir, né, o valor com a isenção das taxas.
Para a gente fechar, pergunta do Jean, todos os consórcios são iguais, talvez ele esteja falando das empresas, das operadoras. São várias empresas que operam consórcio, né? Várias marcas.
Administradoras de consórcio, como a gente chama.
Administradoras de consórcio, são várias.
São várias.
Elas têm diferenças umas
das
outras?
Tem diferenças. A base do consórcio é a mesma, que é uma união de pessoas com um objetivo em comum, que é adquirir aquele bem, um imóvel, um veículo, a realização do serviço também, e a união dessas pessoas com o pagamento das parcelas vai subsidiar as contemplações. Mas a forma como cada administradora trabalha, o formato de lance, as assembleias, as contemplações, vai ter uma diferença, sim, entre as administradoras, né? Então, você tem que pesquisar muito bem o histórico dessa administradora, entender qual é o formato de trabalho e se aquele formato se encaixa com o teu objetivo, pois há, sim, uma certa diferença de trabalho entre cada uma delas.
As pessoas que nos acompanham, que de repente gostariam de ter mais informações, como que elas chegam até a Isa, consultora de investimentos?
Vou passar o contato de WhatsApp, Zé, que eu acho que é hoje a forma mais fácil da gente conversar com os clientes. E eu vou oferecer aí para os ouvintes da CBN essa consultoria de investimentos de forma gratuita. Então, se o cliente tem alguma dúvida, o nosso ouvinte tem alguma dúvida quanto ao consórcio, eu estou à disposição para poder oferecer essas informações. É o telefone 45-3223-9242. É um telefone fixo, mas ele é WhatsApp, tá? 45-3223-9242.
45-3223-9242.
Isso mesmo.
Isa, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço pela oportunidade, José Roberto.
E sucesso.
Obrigado para nós.
Cada vez mais. Para você e para todos que trabalham nessa área. Hoje no CBN Concretiza, a gente pôde conhecer um pouquinho mais sobre consórcio, conversando com Isa Liede, consultora de investimentos. Agora 10 horas e 30 minutos. Vamos aos estúdios da CBN São Paulo com as notícias do Brasil e do mundo. Já voltamos.